na história, daqui a uns anos, poderá olhar-se para este momento como normal no processo de democratização dos Estados ou num processo de um caminho para um multipartidarismo que se possa aproximar mais ou menos de uma democracia ocidental. E digo isto porque, de facto, o país estava dividido. O que acontece é que a Irmandade Muçulmana demonstrou, e sobretudo Mohamed Morsi, demonstrou um grande falhanço, o de não conseguir unificar um país. Não teve argumentos para unificar e apaziguar um país dividido e deixá-lo numa espécie de uma dúvida razoável que lhe permitisse, por exemplo, dar-lhe mais um ano de trabalho para ver se as coisas iriam num bom sentido. O que aconteceu foi que Morsi tem uma grande vitória neste momento e fica para a história como aquele que conseguiu destruir um mito, a ideia de um eterno regime militar no Egito. Ter sido o primeiro civil a ser eleito democraticamente e o primeiro civil a destruir este mito. Há que acrescentar aqui dois outros pontos que fazem a diferença. Um deles é o facto de haver uma nova liderança nos militares. O general Al-Sisi tem 57 anos e, portanto, já não tem os 74 que o Marechal Tantawi tinha.
Uhum.
E, por outro lado, houve 30 milhões de pessoas na rua. E estes 30 milhões de pessoas contrastavam com os cerca de 13 milhões que elegeram Morsi. É nestes 30 milhões que se justifica a opinião daqueles, como eu, dizem que este golpe militar é instigado pela população na rua, por uma larga maioria de pessoas que também votou na Irmandade Muçulmana e que também votou em Morsi e que está completamente desiludida com o percurso do último ano.
O facto de haver um mandato de captura contra o líder espiritual e contra altas figuras da Irmandade Muçulmana espelha de alguma forma essa visão que os próprios militares poderão ter de como as pessoas olham já para Mohamed Badi ou tem outro tipo de interpretação em termos políticos?
O que eu acho que está a acontecer é que, logo desde o início, e isto desde o fim do regime de Mubarak, aquilo que foi dito é que os militares vão ter uma trela muito curta com os islamistas. E é isso que se está a verificar quando Morsi é detido. São detidos também cerca de 300 outros altos dirigentes da Irmandade Muçulmana. O mandato de captura deverá ter a ver, certamente, com o discurso que ele fez na sexta-feira passada, quando instigou os seus fiéis a utilizar a violência para, como resposta a este golpe de Estado, a este golpe militar, dentro da lógica de que os militares fizeram jogo sujo, então nós também temos que responder com jogo sujo. Aquele massacre dos 51 irmãos muçulmanos à porta da Guarda Republicana, há dúvidas sobre quem é que disparou primeiro. E há dúvidas também se não eram pessoas pagas pela própria Irmandade Muçulmana para provocar aquela chacina, para depois lhes dar argumentos para que eles agora possam repostar na mesma moeda. E pode também ter a ver com o seguinte: a Irmandade Muçulmana tem que ser integrada. A pior coisa que pode acontecer foi aquilo que aconteceu nos últimos 80 anos, que é a Irmandade Muçulmana estar na clandestinidade. Todas estas detenções, e nomeadamente este mandato de captura para Mohamed Badi, pode significar também uma coisa. O exército está a recolher, entre aspas, pessoas, está a aprisionar pessoas para ter uma moeda de troca nas negociações. Ou seja, este governo provisório quer integrar membros da Irmandade Muçulmana. Para haver margem de manobra para essa negociação, a própria Irmandade Muçulmana vai ter que exigir uma moeda de troca. Muito provavelmente vai exigir a libertação destes prisioneiros. Muito provavelmente não vai conseguir a libertação de todos, mas vai conseguir, ou por tranches, ou numa primeira fase, a libertação de um número considerável de pessoas. E, portanto, todas este tipo de tensões podem também servir para isso, servir como moeda de troca.
Em relação ao novo primeiro-ministro, estão a tentar trazer os ultra-ortodoxos do Al-Nur para o governo. Há aqui algum afastamento? um afastamento da Irmandade Muçulmana para uma ultra-ortodoxia?
O partido Al-Nur dos salafistas sempre foi utilizado como um peão em todo este jogo desde o início. Ou seja, os dinheiros que financiaram a campanha eleitoral do Al-Nur foram dinheiros sauditas. O que significa que tiveram o agremã dos Estados Unidos. E isto pode parecer tudo muito contra a natura, mas o que acontece é que no dia anterior às eleições toda a gente falava da importância da Irmandade Muçulmana e da capacidade de mobilização que eles tinham e dos votos que iriam capitalizar, e no dia seguinte toda a gente falava do Al-Nur, aí os salafistas que vêm aí e conseguiram 15% dos votos e que juntamente com a Irmandade Muçulmana conseguem uma maioria absoluta no Parlamento, etc. O Al-Nur juntou-se ao Tamarud, juntou-se a todo este movimento de oposição e demarcou-se da Irmandade Muçulmana. E está a continuar a fazer este jogo, parece-me que estão a crescer também, de certa maneira. Esse crescimento e essa importância que lhes está a ser dada é uma importância não... Está-se a negociar com o diabo, de certa maneira, no sentido em que estamos a substituir uns ortodoxos por uns ultra-ortodoxos. Bom, mas estes ultra-ortodoxos têm menos poder e representam menos votos do que a própria Irmandade Muçulmana. Há aqui uma forma de tentar dourar a pílula, há aqui uma fórmula de tentar retirar importância à Irmandade Muçulmana através do Al-Nur. E isso ficou agora bastante patente nesta nomeação do primeiro-ministro Azim El Bablawi, precisamente por isso, porque o Al-Nur, a partir do momento em que há aquele massacre dos 51 islamistas frente à Guarda Republicana, demarcaram-se do grupo da oposição. No entanto, estão de acordo com a nomeação deste primeiro-ministro. E este primeiro-ministro também significa uma outra coisa. Significa que El Baradei não pode ser levado ao colo da maneira como está a ser levado ao colo. El Baradei tem claramente o carimbo, a impressão digital do Ocidente. O El Baradei tem imensos anticorpos na sociedade egípcia e vai, sobretudo na sociedade islamista, no seio dos grupos islamistas, e vai sempre ser visto como um agente do Ocidente, um agente sionista. Há mesmo quem, rumores, informação truncada que roda no Egito, em que diz que, atenção, que este homem é um cripto-judeu, ele é um judeu encapotado, verdadeiramente, porque ele, no fundo, não é primeiro-ministro, mas vai ficar como vice-presidente, com a responsabilidade dos negócios estrangeiros.
Também tentando capitalizar nessa tal imagem pró-ocidental que ele tem, não é?
Exatamente, porque ele é uma espécie de um Gorbachev, não é? Porque é mais conhecido e mais amado no estrangeiro do que na sua própria terra, e há, obviamente, a agenda internacional egípcia, que é uma agenda internacional também liderada pelos militares. Voltando àquela primeira pergunta inicial e àqueles 3, 4 pontos que eu referi, pelos quais não me parece que fosse no início um golpe de Estado militar mau e perverso, antidemocrático, etc., os militares, sobretudo, estão interessados em manter 3, 4 pontos, 3, 4 dossiers, que são a intocabilidade dos acordos de Camp David, a gestão exclusiva do dossier processo de paz israelo-palestiniano, da grande fatia têm na economia e na indústria egípcia, e agora também, por causa dos últimos acontecimentos dos últimos 2 anos, e não só, mas sobretudo dos últimos 2 anos, conseguirem garantir imunidade criminal face a ações no terreno. Parece-me que ninguém melhor que Mohamed El Baradei, como vice-primeiro-ministro para os negócios estrangeiros, com a pasta dos negócios estrangeiros, conseguirá manter estas garantias aos militares.